בעזרת השם, דף נון ה' דתדו ג'נזי, לולה פסו, שלום עליכם. סתמוס דף נון ד' עמוד ב', נקין תניה ג'סימה. שפרו, נקומסו דו עמוד, פורכי עמוס סוגיה כבר סיסטינדן לסידף. וכיפה הגמרת רזין המשנה, ואלה צעמים, נוסדו ספונצ'ינוס. המשנה ג'יס, נוסדת ג'י אימפורזס, כי אימפוריפיקו פרלי חביניקה. Então, o Nazir, que se impurificou em presença do falecido pela Torá, os dias que passaram até ele se impurificar, estão cancelados. Esses dias da Nezirut dele não contam, ele vai começar a Nezirut do zero depois que ele se purificar. Nossa Mishnah se trata de impurezas rabínicas, instituições dos sábios, como cercas. E se o Nazir se impurificou, os dias que passaram não estão cancelados, porém, enquanto ele está impuro, a impureza, esses dias não contam. Depois que ele se purifica, ele continua onde ele tinha pausado a contagem dele. Isso, em geral, é o assunto da nossa Mishnah. Mishnah menciona Veretzamim, a terra dos povos. Todas as terras fora da terra de Israel, terra dos Goim, impurifica a pessoa pela lei rabínica. Vamos ver se dá o motivo dessa lei. Porém, antes disso, vai perguntar aos sábios. Eretzamim, Mishum Avira Gazdrualea, Odrima Mishum Gusha Gazdrualea. Alguma parte dos comentaristas explica a Gemara de certa forma. Será que quando os sábios decretaram que as terras fora da terra de Israel impurificam, essa impurificação pela lei rabínica, os sábios decretaram que também o ar impurifica ou só a terra impurifica? Ou seja, com certeza a terra por si só impurifica. Por que impurifica? Falam os comentaristas, tem falecidos enterrados por toda a parte fora da terra de Israel. Então os sábios falaram que uma pessoa que sai da terra de Israel está automaticamente impuro por causa do solo. Uma vez que existe chance que tenha falecidos onde a pessoa está, e a pessoa se impurificou pela Torá, está passando em cima de um falecido, sabe, falando que a terra por si só impurifica como se fosse um falecido. A pessoa que encostou na terra, ou carregou a terra, ou andou em cima da terra de Chutz Laaretz, fora da terra de Israel, se impurificou pela lei rabínica, como se estivesse passando por cima de um falecido. A questão é, será que o ar também purifica? Qual é o caso? A pessoa foi carregada para fora da terra de Israel, entrou na terra dos Goim, dentro de uma caixa bem grande. Shidá, Teivá, Umigdá. São tipos de caixas, tipos de baús. São caixas bem grandes, o volume dessa caixa mínimo seria 40 CA, mais ou menos meia tonelada de água que caberia dentro dessa caixa. A pessoa que está dentro dessa caixa não é considerada que está no recinto onde a caixa está. Ou seja, a caixa isola a pessoa. A caixa está em cima da terra dos Goim. Porém, a caixa por si só não se purifica e obstrui, impede a impureza de impurificar o que está dentro dessa caixa. Essa lei se aprende de psukim, não é nosso assunto agora. Porém, essa é a lei. A pessoa que está dentro de uma caixa, essa caixa foi carregada por cima de um falecido, por exemplo, a pessoa não se impurificou, a caixa isolou ele, protegeu ele. A questão é, será que a pessoa foi carregada para a terra dos Goim e o ar que está dentro dessa caixa, obviamente, é o ar da terra dos povos? Será que a pessoa se impurificou ou não? O motivo dessa lei, falam os comentaristas, não é porque tem falecidos enterrados no solo. Se os sábios decretaram realmente que o ar impurifica, é por outro motivo. Por quê? Porque os sábios queriam consertar uma situação que aconteceu antigamente, que as pessoas, que mesmo que a maioria do povo estava na terra de Israel, porém as pessoas decidiram se mudar para fora da terra de Israel, morar não na terra de Israel, que não seria algo ideal. A mitzvah é morar na terra de Israel. Então os sábios decretaram, conforme esse lado da questão, que o ar também impurifica. Tudo impurifica, para dificultar mais a situação da pessoa que quer, está cogitando sair da terra de Israel. Os sábios falam, mesmo temporariamente, você quer sair dentro de uma caixa, você se impurifica. Esse é um lado da questão. Então, outro lado da questão é que talvez não, talvez só a terra impurifica, não o ar. Como fica essa lei? Tashma, uma prova. O Mazeh Bashlishi Bashvi, a nossa Mishnah, a Mishnah menciona a terra dos povos e fala que a pessoa que se impurificou através da terra dos povos tem que passar por 7 dias de purificação. Com a empresa do falecido, no terceiro dia, no sétimo dia, lá no Betamigdash, vamos jogar sobre ele um espirro de água da purificação, Meihatat, Ve'yamak mishum avira. E se você quer dizer que fora da terra de Israel também o ar impurifica, então também isso está indicado na nossa Mishnah, que o ar da terra dos povos impurifica, Hazal Amali, essa impureza não seria a impureza do falecido? Não tem falecidos enterrados no ar? Então, se o ar impurifica, não é por causa da impureza do falecido, é por uma impureza que os sábios quiseram decretar, para que as pessoas não se mudem, não saiam da terra de Israel para morar com os goim, mas não demandaria 7 dias de purificação. E lá Mishum Gusha, deve ser que a única impureza da terra dos goim é o solo. A pessoa que se impurificou é como se tivesse se impurificado através de um falecido, porque tem falecidos por toda a parte enterrados, não só em cemitérios. Então, por isso que a pessoa se impurificou tem que ter 7 dias de purificação, como qualquer pessoa que se impurificou, por isso do falecido. Fala, alô, não tem prova. Leolam emalach mishuma vira. Pode ser que o ar também purifica a pessoa que está na caixa, fora da terra de Israel, se impurificou. Vehiktani ashara. Isso que a Mishnah diz que tem 7 dias de purificação, é porque, em geral, essa é a lei de todos os casos da Mishnah. Porém, tem exceções. Achram misabra. Faz sentido falar assim que uma exceção seria a impureza do ar da terra dos povos, que nem purificaria por 7 dias. A pessoa vai no micro no mesmo dia, depois do pôr do sol, e se purificou. Então, faz sentido falar assim que há exceções a essa lei. Não todos os casos têm indicados na nossa Mishnah. Demanda a pessoa 7 dias de purificação. Como o caso que a Mishnah menciona, utensílios que estão encostando em um falecido. Então fala a Gemara, Hanekri Benazar Nino. Se tem utensílios encostando num falecido. Agora, o falecido é o nível máximo de impureza. Havia a volta a tomar a fonte das fontes da impureza. Alguém que encostou no falecido tem que ter uma purificação de 7 dias. Agora, um utensílio encostou no falecido e alguém encostou nesse utensílio. A pessoa que encostou no utensílio não tem que ter 7 dias de purificação. O utensílio encostou no falecido, o falecido havia a volta a tomar. O utensílio virou avatuma, a fonte da impureza, o pai da impureza. É um nível mais baixo do que havia volta a tomar, o pai dos pais da impureza. A pessoa que encostou nesse utensílio, ele se impurificou. Porém, ele recebeu um nível mais leve de impureza, lishonetuma, o primeiro grau de impureza. A pessoa que se impurifica, a impureza de primeiro grau, lishonetuma, da impureza do falecido, não tem que ter 7 dias de purificação. Somente a pessoa que encostou no falecido tem essa lei. Ou utensílios de metal que encostaram no falecido. A Mishnah fala utensílios e inclui outros utensílios. Porém, o utensílio de metal, como a gente viu ontem, ele absorve a mesma impureza que o falecido. É como se fosse o corpo do falecido. E a pessoa que encostou e virou a vatumar, e virou a fonte da impureza, tem que ter 7 dias de purificação. Porém, um utensílio comum, que é o caso da Mishnah, que ele, em geral, um tecido de madeira que encostou no falecido virou avatuma, o pai da impureza, a fonte da impureza. Alguém que encostou nesse utensílio virou o primeiro grau de impureza. E mesmo assim a Mishnah diz, tem 7 dias de purificação. Então deve ser que a nossa Mishnah falou em geral que tem 7 dias de purificação, mas não se aplica a todos os casos da Mishnah, se aplica a maioria dos casos. Nesse caso, por exemplo, que a pessoa encostou no utensílio que encostou no falecido, tem só 1 dia de purificação, vai no mikve se purificou depois do pôr do sol. Então não tem prova da nossa Mishnah se o ar da terra dos povos impurifica ou não. Lema que Tanai fala, não, talvez tenha uma discussão dos Tanaim na Braita sobre esse assunto. Começamos no Nei em cima. Anichnas le'eretz ha'amim b'shidat yival migdal. A pessoa entrou na terra dos povos dentro de uma caixa bem grande. Rebbe metame, Rebbe diz, essa pessoa se impurificou. Virabios virabida metaer. Virabios virabida diz que não, ele não se impurificou. Mais lá, qual é a explicação dessa discussão? Rebbe savar mishum avira. Virabios virabida savar mishum gusha. Rebbe sustenta que a pessoa que entrou dentro de uma caixa na terra dos povos se impurificou. Porque deve ser porque o ar impurifica. Ele não está sobre o chão. Ele tem dentro de uma caixa que isola ele, e mesmo assim Rebbe diz que essa pessoa está impura, deve ser porque o ar impurifica. E Rebbe Osubirabidá diz que não, a pessoa não se impurificou, porque deve ser que só o chão impurifica. A pessoa dentro de uma caixa não impurifica. Entre parênteses, a pessoa que ele decola de Azar Delta, por exemplo, da terra de Israel, ele vai para fora da terra de Israel e volta a pousar na terra de Israel. Nesse caso, não é como uma caixa, ele não está isolado, ele está sobre o chão. É como se estivesse sobre o falecido e se impurificou. A questão é a pessoa está dentro de uma caixa. Essa caixa isola ele. Rebbe diz que ele está impuro. Por quê? Deve ser porque o ar impurifica. Rebbe sobre ele diz que a pessoa não se impurificou. Deve ser porque o ar não impurifica, somente o chão. E a pessoa está isolada. Fanalo, não tem prova. De kula mishungusha. Pode ser que os dois sustentam que só o chão impurifica. Então, se assim, qual é o motivo de Rebbe? A pessoa está dentro de uma caixa grande. Por que a pessoa se impurificou? Mas saval oi, zaruk shme oi. Rebbe sobre ele sustenta que também um recinto móvel é chamado de recinto. Essa caixa isola a pessoa como se ele estivesse em outro recinto. Porém, essa caixa está em movimento agora. Ele entrou na caixa na terra de Israel e foi levado para fora da terra de Israel. Essa caixa está em movimento. Então, conforme Rabi Yossi Bira Biudá, mesmo que essa caixa está em movimento, existe um recinto em movimento. A caixa sendo carregada por pessoas ou por animais. Mesmo que a caixa está se movendo, porém, isso é chamado de um recinto que isola a pessoa que está dentro. O mar Savar, Loshmeoi. E Rebbe sustenta que uma caixa em movimento não é um recinto. Um recinto é estático, nem um movimento. Então, se não é um recinto, não isola a pessoa está como se fosse no chão. A caixa se impurificou, porque não é um recinto. E a pessoa que está dentro se impurificou, porque não está isolado. Esse é uma possibilidade de como explicar a discussão. Da Tânia, como fala essa braita, Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, Omer disse Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, Teivashei Meleá Keli, uma caixa bem grande, cheia de utensílios. Vezarkal Pneamet. E fulano jogou essa caixa em cima de um falecido, por cima de um falecido. Tmeá, essa caixa se impurificou e o que está dentro também se impurificou. Mesmo que é uma caixa bem grande. Porque essa caixa está em movimento, está sendo jogada. Vem Maitamunahat. Porém, se essa caixa está sendo carregada, fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, sobre pessoas, animais, alguma coisa, teorá. A caixa está pura e o que está dentro também está puro. Por quê? Rabi Yossi ben Rabi Yehuda e ele concordam. A caixa sendo jogada é considerado que está em movimento. A questão é, uma caixa sendo carregada está em movimento, porém, será que pela lei é considerado que está em movimento? A caixa está parada sobre uma base, uma pessoa, um animal, o que seja. A caixa está parada, a base está se mexendo. Então, conforme a biosuperabilidade, isso é suficiente para considerar essa caixa estática e considerar um recinto. E Rebbe diz que não. A pessoa está numa caixa que está se mexendo, independente se está sendo jogada ou está sendo carregada, é a mesma coisa. Um recinto é algo que está estático, não está se distanciando de um ponto, se aproximando de outro ponto. Não é um recinto. Então essa seria uma explicação da discussão entre os dois. Revisando. A pessoa está numa caixa bem grande, sendo carregada para fora da terra de Israel. Fala, Rebbe, essa caixa está em movimento? Mesmo sendo carregada, na prática está se mexendo? Então não é um recinto. Não obstrui a impureza de entrar, não impede a impureza de entrar na caixa e impurificar a pessoa. Rebbe, a superioridade diz que essa caixa não está sendo jogada, a caixa está parada sobre uma base e a base está se mexendo, então é considerado um recinto e isola a pessoa que está dentro. Continua a Agmará, Veibaiteima, assim temos que ler aqui a Agmará. Veibaiteima, de kule am mishum avia. Outra possibilidade de como explicar essa machloket é que também Rebbe, também Rebbe, os Rebbe concordam que o ar da terra dos goyim purifica, não só o chão. Então, se é assim, por que Rebbe, os Rebbe diz que a pessoa que está na caixa, ele está puro. O mar Savar que vai de los chicha lo gazru beira banan. O mar Savar afagab de los chicha gazru beira banan. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda sustenta que essa pessoa está na caixa. Está no ar da terra dos goim. Porém, não se purificou. Por quê? Porque isso é algo estranho. Quem é que viaja dentro de uma caixa? Os sábios não vão falar um decreto estranho, fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda. Uma coisa rara. Uma coisa rara não foi decretado. Então, os sábios não disseram que essa pessoa está impuro por estar no ar, na terra dos goim, de forma rara, de forma estranha. E Rebbe diz que não faz diferença. Os sábios disseram uma lei, o ar impurifica, e ponto final, se a pessoa está na caixa, não está na caixa, não faz diferença. Então, Rebbe diz que essa pessoa sim se impurificou. Da Tânia, como fala essa breta também, apoiando essa explicação. A pessoa entrou na terra dos povos dentro de uma caixa bem grande. Taor, a pessoa não se impurificou como opiante da Deus se deve dar. Becaron, o besfinal, o beiscalha, também a pessoa que entrou dentro de um vagão, ou num barco, ou num navio, ou que seja um avião, ele está numa forma normal viajando. Está numa caixa bem grande, para ele estar numa forma normal, e o ar impurifica. Também fala Braita, a pessoa sim se impurificou. Essa Braita sustenta que o ar da terra dos povos também purifica, não só o chão. A pessoa que entrou de forma estranha na terra dos povos, dentro de uma caixa, não está impura, porque é algo raro. A pessoa que entrou dentro de um vagão, algo comum, um avião, se impurificou por ser algo comum, algo rotineiro, a pessoa viajar dessa forma. Essa seria a opinião de Abel Subiravidá. E Rebbe diria que mesmo numa caixa a pessoa se impurificou, mesmo que é estranho, não faz diferença. Veio aí, tem uma outra possível explicação da Machloket, Ahashema Yotzir Oshu Virubo Lecham Pligi. Essa terceira explicação sustenta que também Rebbe, também Abel Subiravidá, a opinião deles é que o chão, somente o chão impurifica, não o ar. Então, por que Rebbe diz que a pessoa está numa caixa, está impuro? Ele não está sobre o chão, está isolado? O motivo é Shema Yotziro Shoveru Bolesham. O motivo é porque tem um receio que a pessoa vai colocar a cabeça para fora da caixa. Tem uma abertura para entrar o ar. O que impede a pessoa de colocar a cabeça para fora para ver o que está acontecendo? Ou a pessoa quer se esticar e colocar a maioria do corpo dele, não a cabeça, para fora dessa caixa. Então ele está diretamente sobre o chão, a cabeça dele, ou a maioria do corpo dele, ele se impurificou. Então lembre-se, mesmo que existe esse receio que a pessoa vai fazer isso, então os sábios quiseram fazer uma cerca e falaram, a pessoa está numa caixa, está em risco de se impurificar, colocando a cabeça ou a maioria do corpo para fora da caixa, ele se impurificou, então ele está automaticamente impuro dentro dessa caixa. Uma cerca. E Rebbe Yosef e Rebbe Dan dizendo que não é algo comum, a pessoa vai colocar a cabeça para fora de uma caixa, já é estranho demais. Então os sábios não decretariam um decreto desses. Falam os comentaristas que a pessoa que está num navio, é normal que a pessoa coloque a cabeça para fora, então, conforme Rebbe Yosef e Rebbe Dan, também a pessoa se impurificou. Uma caixa não é comum que a pessoa coloque a cabeça para fora, ou uma área do corpo para fora, mas um navio, que tem uma janela normal, é sim comum. Essa seria a terceira explicação. Beatane tem uma breta que apoia essa explicação. Rabbi Yossi Birabidá Omer fala, o sábio, Anichnas Eretzamim Bishidat Eva Omigdal Taor, a pessoa que está numa caixa sendo levada para a terra dos povos, ele está puro, a caixa isola ele, o ar não impurifica, Atchotzirecham Roshoverubo. A não ser que ele coloque a cabeça, a maioria do corpo para fora, aí ele está sobre o chão, e ele se impurificou por causa do chão. Aparentemente ele é como Rebbe, que a pessoa que está na caixa de sim se impurificou. Continuando na Matril, o Monet. Uma outra etapa da Mishnah. Mishnah diz que todos esses casos que a Mishnah cita, impurezas falecidas pela lei rabínica, impureza da terra dos Goim, etc. Se o Nazir se impurificou essa impureza, enquanto ele está impuro essa impureza, esses dias não contam com o Nazirut dele. Assim como a pessoa, o Nazir que se impurificou a impureza do falecido pela Torá, o que passou da Nezirut foi cancelado, esses dias não contam com a Nezirut, até ele se purificar. Os sábios falaram que a pessoa que está impura pela lei rabínica e presa do falecido, esses dias não contam como dias da Nezirut, porém, os dias que passaram, valeram, os sábios facilitaram a lei. Porém, o tema agora da Sugiá é o Metsurá. O Metsurá é a pessoa, no caso era um Nazir, que apareceu no corpo dele manchas de lepra, e a Mishnah fala, cita um caso que o coelho falou que definitivamente essa pessoa é um Metzorah, Muhlat, decidido. Agora, esses dias, até ele se purificar, não contam como dias da Nezirut. Porém, os dias que passaram até ele se purificar, a impureza da lepra valeram. Isso fala a nossa Mishnah. Depois que ele se purificar da impureza da lepra, ele continua a contagem onde ele estava. Agora, fala a Friz explicando essa lei, limitando um pouco. Amar Afriza, lo shanu ela benezirut muetet. A Mishnah só se trata de um caso, uma nezirut curta. Aval benezirut merubá, mislagna yasar kinlei. Porém, uma nezirut prolongada, os dias da lepra valeram. A impureza da lepra não é proibido para o Nazir. O Nazir não tem a proibição de virar um leproso. O Nazir tem a proibição de se impurificar a impureza do falecido. Então, fala Afriza, em que situação a Mishnah diz que Mazik se purificou em pureza de Tzarat, da lepra, e esses dias da lepra não valeram como dias da Nezirut dele. É só uma Nezirut curta. Como já na frente a explicação é, por exemplo, uma Nezirut de 50 dias, colocado que a mãe vai explicar na frente, que ele cumpriu 20 dias de Nezirut, ele ficou leproso, digamos que demorou 20 dias para ele sarar da lepra, se purificar. Então, 20 dias ele era leproso. No final da lepra, o que acontece é que tem que cortar todos os pelos do corpo, inclusive o cabelo. Agora, se a gente vai contar esses dias da lepra como dias da Nezirut, já passaram 40 dias de Nezirut, sobraram só 10 para ele terminar a Nezirut dele. E tem uma outra lei. O Nazir, quando termina a Nezirut, tem que fazer o quê? Tiglacha, cortar o cabelo. É um cabelo que cresceu no mínimo 30 dias. Então, nessa situação, a gente não pode considerar esses dias da lepra como dias da Nezirut, porque se sim, ia sobrar só 10 dias, desde que ele cortou o cabelo no final da lepra, até o corte do cabelo no final da Nezirut. Isso não pode ser. O corte do cabelo da Nezirut tem certas leis de 30 dias de cabelo, que o cabelo cresceu. Então, nesse caso, a gente vai considerar esses 20 dias de Nezirut do princípio, vai pausar a contagem durante a lepra, depois que ele cortou o cabelo da lepra, vai ter que cumprir 30 dias. Então, na prática, ele cumpriu 50 dias fora os dias que ele era Nazir na lepra. Porém, uma situação que a pessoa recebeu uma Nezirut de 100 dias, para facilitar a explicação, vamos falar 100 dias, que é um número maior. Então ele cumpriu a Nezirut 20 dias, assim purificou a empresa da lepra, demorou 20 dias para ele sarar. No último dia ele cortou o cabelo dele. Mesmo que a gente vai considerar esses dias da lepra, que ele estava proibido de beber vinho, estava proibido de se purificar a empresa do falecido, mesmo que a gente vai considerar esses dias da lepra como dias da Nezirut, quanto vai sobrar? 60 dias para ele terminar a Nezirut dele e cortar o cabelo dele. É tempo de sobra, é bem mais do que 30. Mesmo que fosse só 30, seria suficiente. Então, nesse caso, a gente vai sim considerar os dias da lepra como dias da Nezirut, porque ele vai cortar o cabelo depois, no final da Nezirut, sem problema nenhum. Isso fala Rav Chisda. Meti Rav Shavia. Perguntou Rav Shavia. Matri Mimoné Miyad Ve'el Mevater Ba'em Et HaKodmin. A Mishnah diz que o Nazir, que se purificou em presa da lepra, no dia que ele se purifica, ele começa a contagem de onde ele tinha parado. Continua. E os dias que passaram, antes de se purificar, a impureza de Metsurah, conta, valeram. Não vamos descartar esses dias. Bemai, qual é o caso da Mishnah? Ilema benezirut mueta. Se se trata de uma nezirut curta. Kabai gidru certo. Rashai perguntou se a Mishnah se trata que a pessoa recebeu sobre si uma nezirut padrão. Uma nezirut mínima, de 30 dias. Mesmo que ele se impurificou em presa da lepra no primeiro dia. Então, esse dia, se esse dia valeu, e não vamos contar os dias da lepra como dias da Nezirut, ele vai completar no final o que sobrou, ele vai contar só 29 dias, desde que ele cortou o cabelo, até terminar a Nezirut, seria 29 dias. Um dia ele cumpriu de Nezirut. 20 dias da lepra a gente vai descartar. E depois, ele vai ter que completar quanto, fala a Mishnah? 29 dias para cortar o cabelo no final da Nezirut? Não pode ser. Temos que esperar 30 dias para ele cortar o cabelo no final da Nezirut. Então, nesse caso, como vocês sabem, ele ia falar que esse primeiro dia da Nezirut é descartado, porque ele tem que esperar de qualquer forma 30 dias para cumprir a mitzvah de Tiglachat, corte do cabelo. Então, qual é o caso da Mishnah? Viramos a página. Ela lá, Nezirut Merubá. Deve ser que a Mishnah se trata de uma Nezirut prolongada, como esse caso que a gente mencionou, uma Nezirut de 100 dias. Vektani. E mesmo assim, a Mishnah diz Matrilomonemiat. Mesmo assim, a Mishnah diz que esses dias da Nezirut da lepra não valeram como dias da Nezirut. Ele só continua depois que ele se purificou da impureza da lepra. Fumi Rav Chisda, essa não é a lei. Fumi Rav Chisda, esses 20 dias de Nezirut que ele cumpriu antes da lepra, valeram. Os 20 dias de lepra também valeram. Ele vai cumprir mais 60 dias no final da lepra, depois da lepra, no final da Nezirut. Que é tempo de sol para o cabelo dele crescer. E a Mishnah não diz assim, uma Nezirut prolongada, pode ser uma Nezirut de 100 dias. Esses dias da lepra não contam como dias da Nezirut. Uma contradição entre a Mishnah e a Frisa. O motivo lá veio me fale, claro. A Shravia perguntou e ele respondeu. Qual é a resposta? Benezirut bat hamishim yom. A Mishnah não se trata de uma Nezirut tão longa assim, como 100 dias. Se trata de uma Nezirut de 50 dias. Que o quê? Dinyat vestri. Esse Nazir cumpriu uma Nezirut de 20 dias. E apareceu no corpo dele a lepra. Digamos que demoraram 20 dias para ele sarar. Megaleach Tzaratu, depois desses 20 dias, ele corta o cabelo, Behadriativ Tlatin Yomim, e depois da lepra ele vai ter que cumprir 30 dias de Nezirut. Ou seja, se a gente vai contar esses 20 dias da lepra como dias da Nezirut, no final, depois que ele cortou o cabelo, ele vai cumprir mais 10 dias e cortar o cabelo no final da Nezirut? Não pode ser. Então esse é o caso da Mishnah, que ele, não vamos considerar esses dias da lepra como dias da Nezirut. Então ele cumpriu 20, teve a lepra e cumpriu mais 30. E 30 é o período suficiente para o cabelo dele crescer, para ele poder cortar o cabelo no final da Nezirut e terminar a Nezirut dele. E você fala, agora, Verhadriativ Tlatinium, Denazid, Ha, Itleg, Drusar, tem tempo suficiente para o cabelo dele crescer, 30 dias, para ele cortar o cabelo no final da Nezirut. Porém, com certeza, numa situação que a pessoa ele recebeu sobre si uma Nezirut de 100 dias, os dias da lepra, conforme a frisa valeram, se vai sobrar depois, que ele cortou o cabelo no final da lepra, sobraram 30 dias no mínimo, então tem tempo suficiente para o cabelo dele crescer. Então, paramos aqui por hoje. Agora vai continuar explicando a opinião de Rav Chisda no próximo Daf. E vamos ver uma nova Mishnah também. A Mishnah vai trazer alachot com relação à proibição da pessoa entrar impuro no Bet HaMikdash. Vários níveis de impureza, como a lei varia, e qual situação a pessoa tem castigo ou não, vamos ver no próximo Daf, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.